Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Muito bom dia para você que acompanha nesta manhã de segunda-feira a programação da Rádio Brasil de Fato pela internet. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há 471 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos falar dos últimos diálogos revelados pelo The Intercept, diálogos revelados neste domingo. Também vamos reproduzir a carta do ex-presidente Lula ao Congresso dos Metalúrgicos do ABC, congresso realizado neste final de semana. E também vamos debater a respeito da última fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do que ele diz, a inexistência da fome. A gente vai ouvir uma reportagem do Brasil de Fato e também uma entrevista do José Graziano, que é membro da FAO, que é o órgão da ONU que combate a fome no mundo. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 22 de julho, está começando. E antes de iniciarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Para isso, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando junto com a sua mensagem. E um novo material divulgado pelo The Intercept Brasil neste último domingo revela que o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, concordava com o posicionamento de outros colegas do Ministério Público Federal sobre a investigação de um esquema de corrupção no gabinete de Flávio Bolsonaro, conhecido como caso Queiroz, durante o mandato do filho do presidente Jair Bolsonaro como vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSL. Segundo as mensagens selecionadas, Dallagnol temia que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, protegesse Flávio Bolsonaro para não desagradar ao presidente e, desta forma, não colocar em risco sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, como tinha antecipado Jair Bolsonaro em maio deste ano. Abre aspas. É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Fecha aspas, diz o procurador em um dos chats secretos ao qual o portal teve acesso. Abre aspas. Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar ou pior? E se o pai estiver implicado, fecha aspas, questionou Deltan Dallagnol na conversa com os colegas. Ainda segundo o Intercept, Dallagnol adotou uma postura diferente em relação ao caso Queiroz. Adepto às declarações midiáticas, o procurador da Lava Jato expressou estar em dúvida, melhor dizendo, em fazer uma condenação mais severa de Flávio Bolsonaro aos meios de comunicação. E Deltan teria evitado um convite para participar do programa Fantástico da Rede Globo em janeiro deste ano, como forma de evitar perguntas sobre o caso Queiroz. A investigação do caso foi iniciada após um relatório do Conselho de Controles de Atividades Econômicas apontar uma movimentação atípica em contas bancárias do ex-motorista do gabinete de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Em um ano, o ex-assessor movimentou R$1.200.000. Parte dos depósitos vieram de outros assessores do gabinete do vereador do PSL, incluindo familiares de Queiroz, e uma das destinatárias foi Michele Bolsonaro, que é cônjuge do presidente da República, ou melhor dizendo, cônjuge. Atualmente, a investigação está suspensa após o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, atender a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e determinar a suspensão de todos os processos judiciais em que dados bancários tenham sido compartilhados por órgãos de controle durante investigações criminais sem autorização prévia do Poder Judiciário. O ex-vereador Flávio Bolsonaro nega envolvimento no caso. Já o Ministério Público Federal e o ex-juiz Sérgio Moro continuam negando a questão dos diálogos e com o mesmo posicionamento de negar se esses diálogos são factíveis, são reais ou não. Essa é a postura atual do Ministério Público Federal e também do ex-juiz Sérgio Moro. 9 horas mais 51 minutos e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC homenageou neste final de semana um dos seus maiores líderes, o ex-presidente Lula. O 9º congresso do sindicato foi realizado no final desta semana. O evento havia começado em 9 de março do ano passado, mas foi interrompido no mês seguinte devido à prisão de Lula após 3 dias de resistência. O 9º Congresso dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, retomado na quinta-feira e encerrado neste sábado, falou especialmente sobre a defesa da democracia, tendo a luta por Lula livre como peça central desse processo. O Congresso, que teve a participação de diversas lideranças políticas, como o dirigente nacional do MST, João Pedro Stedile, e do coordenador do MTST, ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, terminou com a leitura da carta do ex-presidente Lula ao Congresso, lida pela metalúrgica Simone Aparecida Vieira, que se emociona ao final da carta ao ler as palavras do ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Queridos Magnão, queridos companheiros e companheiras, esta mensagem é para saudar o 9º Congresso dos Metalúrgicos do ABC. Fico feliz em saber que o nosso sindicato continua debatendo as grandes questões da classe trabalhadora no Brasil. Esse debate é cada vez mais importante, porque é realmente criminoso o que estão fazendo com o nosso país, entregando nossas riquezas, rasgando direitos e conquistas históricas dos trabalhadores. É urgente defender a Petrobras, a Eletrobras, os bancos públicos e todo o patrimônio construído com o esforço de muitas gerações. Essas empresas pertencem ao povo e são fundamentais para o país se desenvolver novamente, criando empregos e oportunidades. Não podemos permitir que sejam destruídas. Eu sei o valor dos metalúrgicos do ABC, porque foi com vocês que aprendi a lutar por um país melhor. E sei que o Brasil é a classe trabalhadora, podem contar com o nosso sindicato para tornar esse sonho possível. Agradeço de coração a solidariedade que tenho recebido das companheiras e companheiros neste momento, nesses tempos tão difíceis.
Carta de Lula ao 9º Congresso dos Metalúrgicos do ABC pode ser lida no site do ex-presidente Lula, www.lula.com.br. Para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, os 5 milhões de brasileiros que passam fome no país são uma grande mentira. O atual presidente da República ignora dados oficiais e distorce informações sobre políticas de distribuição de renda e educação. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, com base em informações fornecidas pelo próprio governo, mostram que a fome atinge pelo menos 5 milhões e 200 mil pessoas no Brasil, vítimas de desnutrição e de insegurança alimentar. Mas Bolsonaro, baseado no que a gente vê por aí, diz que isso não é verdade. A reportagem a respeito desta fala de Bolsonaro é de Luísa Vilela.
O presidente Jair Bolsonaro segue buscando reescrever a realidade a partir de suas impressões. Em conversa com correspondentes de jornais estrangeiros, na manhã desta sexta-feira, 19 de julho, Foi a vez dele negar a existência de fome no Brasil.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com o físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo.
Conforme o relatório Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional do Mundo, elaborado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2018, 2,5% da população brasileira é atingida pela fome, o que representa pouco mais de 5 milhões de pessoas. A situação de insegurança alimentar é aquela em que a pessoa não tem mais acesso estável a alimentos nutritivos e suficientes durante todo o ano, segundo o relatório. Em 2000, cerca de 20 milhões de pessoas passavam fome no Brasil, também segundo a ONU. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
9 horas mais 56 minutos. E um dos argumentos do atual presidente da República para tentar justificar o fato de que não existe famintos no Brasil é que não se vê pessoas subnutridas nas ruas, de acordo com Bolsonaro. Só que esse argumento ignora um outro fator importante no debate a respeito da segurança alimentar. Embora o número de famintos cresça pelo quarto ano seguido, o avanço acelerado da obesidade tornou-se uma preocupação número um da segurança alimentar no mundo. A constatação é do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o agrônomo brasileiro José Graziano. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Graziano alerta que a perda de poder aquisitivo tem levado a populações vulneráveis a priorizar alimentos como farinha e arroz, ricos em carboidratos e, portanto, em calorias, e pobres em proteínas e micronutrientes. Vamos ouvir uma parte desta entrevista do José Graziano ao Brasil de Fato.
O que eu posso te dizer é que a fome volta a crescer muito pouco. É um aumento pequeno em termos globais no mundo. Uma das áreas mais afetadas por esse crescimento é a América Latina, devido à crise econômica que afeta a região. Você sabe que os preços agrícolas, os preços das commodities em geral têm caído muito, e isso afeta os países exportadores de commodities, entre os quais o Brasil. Mas a grande preocupação não tem sido o crescimento da fome, mas o crescimento da obesidade. Eu posso dizer que nós vamos mostrar que a obesidade já é o problema mais importante na região. O número de obesos é maior do que o número de pessoas passando fome, não só na América Latina e no Brasil, mas também em outras regiões do mundo, e que esse é a grande preocupação que toma conta das organizações que vamos lançar o nosso SOF, que é o Estado da Alimentação no Mundo, em 2019. Por quê? Porque as pessoas estão comendo mal, a crise econômica está reduzindo o poder aquisitivo, então as pessoas estão deixando de comer produtos que são mais caros, como frutas, legumes, verduras, estão comendo produtos mais baratos, que é os grãos básicos, as farinhas, né, de trigo, de milho, de mandioca, né, arroz, muita caloria, pouca proteína, em resumo, e também muitos aumentos das deficiências de micronutrientes, como zinco, como cálcio, e outras vitaminas A, B, né, que tem aumentado muito o problema de anemia, por exemplo, nas mulheres, nas crianças. Em resumo, o mapa da fome continua praticamente inalterado, uma pequena piora em algumas regiões, mas o mapa da má nutrição...
A entrevista completa de José Graziano pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato. A gente cortou um pouquinho antes ali, mas ele realmente afirma que o mapa da má nutrição tem piorado. E para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir o campeão de combate contra a fome no mundo e premiado em 2011 por ter contribuído com a diminuição deste flagelo no Brasil e no mundo. Nesse discurso que iremos ouvir agora, o ex-presidente Lula fala sobre a real guerra que todos os governantes devem combater. Fala aí, Lula.
Lutar pela vida e não pela morte. Porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma que o homem já inventou. A fome, ela não mata soldados no campo de batalha. Ela não mata inimigos. Ela não mata terroristas. ela mata crianças. E às vezes, no útero da própria mãe, que não teve o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que tem várias emissoras transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. A gente manda um abraço para o pessoal da Paraíba. Somos todos paraíbas, inclusive. Rádios Pinhares de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba. Rádio Piemonte, 87,9 FM, também na Paraíba. São rádios retransmissoras da Rede Lula Livre. E a gente manda um abraço muito apertado para o pessoal de lá e para todo o Nordeste de luta. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização em equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música O Valor da Coragem, do grupo Mombojó. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.